Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rapadura TechCast, diretamente do Hub de Inovação aqui, localizado em Fortaleza, BS Innovation Hub. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e que tem algumas dúvidas no ar, né? Que é como as startups utilizam metodologias ágeis para alcançar o sucesso. Quem vos fala aqui é Flávio Carneiro, fundador e editor-chefe do Rapadura Tech. E aqui estamos com duas figuras do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo de Fortaleza. E nesse episódio a gente vai fazer diferente. A gente vai deixar vocês se apresentarem. Primeiro aqui do meu lado direito, o Alisson. Por favor, seja bem-vindo.
Então vamos lá. Não te falar das outras pessoas é mais fácil, né? Falar de você é mais complicado. Mas sou o Alisson Laurentino, né? Trabalho com agilidade. Tenho uns 6 anos já. Mas sou da área da TI. Já tenho uns 15 aninhos já brincando disso já. Bitbyte. Mas atuo hoje como agilista, né, em um banco, aqui no âmbito nacional. Tenho outras vertentes, né, tem um podcast também de agilidade, a gente dá aula também nas universidades, palestras, enfim, a gente gosta muito de compartilhar e aprender simultaneamente. Então estou aqui para compartilhar um pouquinho, né, dessas vivências, experiências de algumas empresas que já passei e pude aprender um pouquinho.
Legal, Alisson. Seja muito bem-vindo ao Rapadura TechCast. E do meu lado esquerdo aqui, o grande Thiago Suri. Por favor, seja bem-vindo.
Gente, primeiramente, obrigado aí pelo convite, tá? Flávio, Alisson. Bom, quem não me conhece, meu nome é Thiago Amarante. Eu sou CEO e CPTO lá na Suri, né? CPTO é um nome bonito pra dizer. Você cuida de tudo que é produto e tudo que é tecnologia é com você, tá? Então, é um nome bonito que o pessoal criou. Bom... para quem não conhece a Suri é uma inteligência artificial que ajuda empresas a fazer atendimento e vendas dentro de aplicativos de mensagens como WhatsApp, Facebook, Instagram. Hoje a gente atende aí mais de 1000 clientes espalhados em todos os estados do Brasil, onde mais de 10 milhões de pessoas já conversaram com a Suri, trocando aí mais de 3 bilhões de mensagens. Então, espero poder contribuir um pouco. Tenho um background tecnológico muito grande. Trabalho com tecnologia há mais de 19 anos, então antes da Chatbot Maker eu fundei outras 3 startups, né? Morei nos Estados Unidos durante 6 anos trabalhando numa grande empresa na área de segurança da informação. Então todo esse assunto de metodologias ágeis, etc, são coisas que a gente vivencia ali ao longo da carreira, não só na questão tecnológica, não só na área tecnológica lá de onde eu passei, mas de outras também.
Legal, seja bem-vindo, Thiago, ao Rapadura TechCast. E bom, temos dois convidados aqui especialistas no assunto, né? Eu vou começar perguntando, o que é ser ágil? Essa apresentação de vocês, podemos dizer que foi uma apresentação ágil? O que é isso?
A gente pode falar que sim. Por que isso? Porque ser ágil fala que não é ser rápido, é ser adaptado. A gente trabalha muito adaptação no dia a dia. E quando eu falo de agilidade, eu estou falando de adaptar para poder entregar algo. Então a gente adaptou agora para poder passar a informação para vocês. Então não estava no script, nem tinha parado.
Até porque eu peguei você desprevenido, né? Porque a gente costuma, os nossos ouvintes, né? Nosso público, ele costuma que eu apresente, mas peguei você desprevenido já justamente para exemplificar
na prática,
a questão na prática, a agilidade.
Então assim, então como tá falando, agilidade é muito isso, se adaptar para entregar algum valor, algum resultado. Como o Thiago falou, ele vem trabalhando muito na sua jornada, né? De empreendedor, de desenvolvedor há um bom tempo. E vem trabalhando realmente no dia a dia também, né? Projeto que foi. Então, nada melhor que o Thiago compartilhar como trabalha agilidade na startup.
Na Suri.
Cara, eu resumo em 3 palavras mesmo. É colaboração, adaptação e entrega contínua de valor, né? Então, a gente sempre, todas as vezes que a gente está analisando qualquer tipo de projeto ou entrega, né? Projeto... As pessoas acham que é só uma questão de gestão de projetos que você pode... tá utilizando metodologias ágeis, mas nada mais é do que encapsular isso num projeto, mas é qualquer tipo de entrega que a partir de uma adaptação, de uma entrega contínua de valor para as pessoas que pertencem ali àquele projeto, que fazem parte, são formas de a gente estar levando e aplicando metodologias ágeis. Eu conheço várias, já trabalhei com várias, mas eu sempre gosto de dizer que eu acho que não existe o certo ou errado, eu acho que é muito uma questão de, tão quanto prega a questão da definição das metodologias ágeis, é também a forma de aplicar ela, é você entender como é que está o contexto dentro da sua empresa, qual é a fase que a sua empresa está. Então, lá na Suri a gente gosta de tropicalizar. Então, pega determinada metodologia, não é que nós vamos aplicar ela de ponta a ponta. A gente vai entender quais são as melhores práticas de cada uma delas e ver como é que a gente adapta ela dentro da empresa. Então, e dependendo das áreas, a gente usa até metodologias diferentes, para você ter uma ideia. Então, tem muito disso da adaptação mesmo.
E o setor, ele...
palavra legal.
E o setor, ele importa? O pessoal pensa muito que é só para tecnologia. Eu queria ouvir vocês nesse sentido.
Perfeito. É bom até desmistificar, né? Agilidade nasceu em tecnologia, isso é fato. Se for verificar um pouquinho, dar uma googada, é verificar que isso nasce realmente com vários gerentes, gestores que trabalhavam com gestão tradicional. Quando eu falo de gestão tradicional, gestão realmente voltado a prescritivo, né? Você realmente ter algo, um backlog, um conteúdo já definido para você entregar algo. Então você divide em sequências de entender, de levantar informações, fala muito de requisito, de desenvolver realmente, né? Vamos testar um pouquinho para ter alguma qualidade e entregar o produto. Então a gente começou lá, só que com o tempo isso foi ramificando. Então eu já trabalhei em áreas, vamos lá, bancárias, indústria, varejo, farmácia, no agronegócio recentemente. Então a gente trabalha agilidade em tudo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente começa a entender, como o Thiago falou, a necessidade do meu cliente, eu vou ter que entender o contexto dele. Vou ter que verificar para ele o que é valor, né? A gente fala muito sobre valor, mas o que faz sentido para ele? Qual é o momento atual do cliente? Para onde ele quer chegar? Né? Se não souber, a gente tenta ajudar também direcionando isso. Então, existem alguns métodos e práticas que facilitam isso também. Então, a agilidade vai muito nisso, de entregar de formas sucintas, de formas cadenciadas, de pacotes menores, mas que tem um bom resultado. Então, a gente espera ter um arcabouço de 2-3 anos, quando eu trabalhava há bom tempo, para entregar algo. Então, a gente consegue entregar em ciclos menores, entender a necessidade do cliente, com valor agregado e sempre observando na ponta. Então, o melhor entrega que tem é você botar em produção, para o nosso cliente utilizando. Isso retroalimenta, né?
Isso que você falou aí, ele foi uma reunião que surgiu lá em 2001, né?
Isso, em Utah, né?
Manifesto Ágil.
O Manifesto Ágil, ele nasceu ali em 2001. Ele veio de pessoas da tecnologia, né? Ele veio de um grupo de programadores. E a ideia era justamente pregar formas ali no qual conseguia-se criar um ciclo de desenvolvimento de software de forma muito mais ágil, diferente de como o Alisson falou, que geralmente você construía softwares e o cliente ele só via o final e não a continuidade ali do processo, né? Não ia enxergando conforme as coisas iam sendo criadas, até mesmo para dizer, não, vai para esse caminho, vai para esse outro caminho, muda isso daqui, porque no final a gente sempre inicia uma ideia de uma forma e no meio do processo ele acaba mudando, isso é muito normal. E acredito que devido às altas taxas de retrabalho que essas empresas tinham, elas entenderam que deveria se mudar o processo de construção desses projetos, né? Então o Manifesto Ágil ele partiu dali, de 2021, foi por um grupo de desenvolvedores, mas é como o Alisson falou, para mim, hoje dentro da Sura a gente usa quase todas as áreas, praticamente a gente se utiliza de metodologias diferentes para cada área lá dentro, mas quase todas as áreas a gente utiliza. Então eu acho que a gente tem que desmistificar essa questão de que é algo só para tecnologia, que não é.
Legal, e até, eu até anotei aqui esse do Manifesto, acho que ele preconiza algumas coisas, ele fala indivíduos e interações entre eles mais do que processos e ferramentas, né? Você deve priorizar mais isso. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Colaboração do cliente mais que negociação de contratos. Responder à mudança, como o Alisson falou, mais do que seguir um plano, né? Que está constantemente
só
mudando.
Só um porém, não quer dizer que não é importante.
Sim.
Ele está falando que é mais importante do que. A gente confunde muito e vem uma discussão muito grande, até peço desculpa, estou atrapalhado agora, mas eu acho que desde quando eu entendo, quando entrei na tecnologia, a gente falava muito de retenção de conhecimento. Né? Muitos profissionais que tinham todo o conhecimento, arcabouço na cabeça, quando saía da empresa, a empresa parava um bom tempo até conseguir andar novamente.
Assim, né?
Isso eu tô falando de 15, 16 anos atrás, entendeu? Isso ainda continua. Sim. Com o manifesto, a gente tá falando que, assim, documentação é importante. Mas não precisa ter aquela abrangência de conteúdo do que realmente tá em interação com o meu cliente. Então, assim, tá interagindo com o meu cliente, entendendo a sua dor, entendendo o que tá acontecendo, o que faz sentido, isso é mais importante do que ter um. Eu fazia casos de uso num banco aqui em Fortaleza com mais de 100 páginas. O cliente, na hora de validar, ele ia ler todo, que é em perigo. Ele dava um ok no final, olha algum fluxo de valor lá e depois entregava, entendeu? Então, assim, para que esse documento tão abrangente, já que a gente não vai nem ler isso tudo? Mas a gente está num... A gente deu um passo para trás agora, que muitas empresas estão perdendo esse conhecimento e estando na cabeça dos profissionais. Então, a gente começa a trabalhar, beleza, o que faz sentido dessa documentação? O que é mais importante? Então, a gente começa a utilizar ferramentas mais online do que papel mesmo, ajudar o meio ambiente, né?
Uhum.
E a gente traz muito essa parte, pô, faz sentido o software funcionando, mas também é importante ter um mínimo de conteúdo de informação.
É, o processo de documentação, ele é uma parte bem, acho que não é polêmica, a palavra correta, na realidade, eu acho que é muito mais uma questão de trabalhoso, eu acho que é uma das etapas mais trabalhosas ali dentro do desenvolvimento de qualquer projeto. É, e lá atrás, isso era um processo muito mais árduo. Então, vamos pegar a parte de software, que eu acho que é onde a gente tem uma bagagem maior. Pô, você sair especificando, documentando uma aplicação e ainda as constantes mudanças dele é algo extremamente árduo. Mas, como o Alisson falou, é algo extremamente necessário. Principalmente no mundo de hoje, que é muito rotativa a questão de desenvolvedores, o cara sai,
esses layoffs,
o conhecimento,
né?
O conhecimento vai embora. Então, realmente ter isso documentado é algo extremamente fundamental. É, só que a tecnologia, ela vem também para ajudar nisso, né? Então, hoje a gente tem práticas, tem ferramentas de forma muito mais fácil ali de você estar documentando. Até uma reunião que a gente faz conversando, escrevendo agora com os de inteligência artificial, você extrai essas informações e ele automaticamente sai documentando aquilo ali, né? Quando você vai e faz uma reunião no Google Meet, que ele tem lá para construir a pauta, tirar dali, construir a ata, tudo isso são formas de documentação, no final das contas. Então, eu acho que lá atrás foi um processo muito árduo, mas hoje eu acho que tem tecnologias que ajudam bem nisso.
Facilita a nossa vida, né? Isso é bem legal, que tu citou que o cara coloca um participante, é um robô, que ele fica ouvindo a reunião e ele vai montando ata, decisões.
Fazendo tudo. Então, eu acho que é usar a própria tecnologia a favor também, né? Então, tem várias ferramentas, né, que fazem isso. Tem várias ferramentas que faz todo o processo de gestão do projeto também. Então, acho que é se utilizar da própria tecnologia para minimizar esses impactos, porque importante eles são.
Maravilha. O pessoal deve estar se perguntando agora, que metodologias são essas que vocês aí já citaram algumas? Quais existem e qual é a melhor para esse empreendedor que está assistindo a gente, que quer aplicar na sua startup?
Assim, eu acho que não existe, pode existir o melhor para a situação do cliente, né? Eu acho que se adapta melhor à necessidade. Se a gente fala de metodologia, vem uma suco de letrinha, né? Frameworks, metodologia, métodos, então isso tudo vem trazendo uma forma de você utilizar agilidade e alguma prática para fomentar realmente a entrega de algum resultado. Então, hoje ainda, falando de framework ou então método, fala muito do Scrum, né? Que ele tem um passo a passo, né? Falando de...
Melhores práticas, né?
Pronto, melhores práticas, né? Ele condensa isso de formas mais sutis de você utilizar e dá visibilidade, dá transparência, você tem uma certa comunicação melhor, mais fluência melhor. Porque a gente fala de, eu vou estar fazendo um planejamento, todo mundo faz há muito tempo, só que isso modifica um pouquinho a nomenclatura, né? E vem alguns profissionais de agilidade que falam assim, eu tento desagilizar os nomes para facilitar a entrada no cliente e tentar entregar algum resultado mais palpável. Então, a gente planeja as coisas, a gente tem reuniões diárias, a gente fala muito de delimite, a gente tem uma forma de dar visibilidade ao resultado que foi trabalhado em um ciclo, né? Fala muito de sprint. A gente tenta verificar uma retrospectiva, o famoso PDCA, porque eu vou verificar, beleza, o que a gente planejou, né? O que foi legal, o que, é que não funcionou, quais são os próximos passos para a gente melhorar. A gente fala muito de melhoria contínua. Então, o Scrum vem muito com essa pegada ainda. Muitas empresas continuam utilizando. Eu sou. Tenho algumas certificações em Scrum e utilizo bastante isso no meu dia a dia. Mas tem outras pegadas também, tem outros métodos também. O próprio Kanban, uma gestão mais visual. Não, eu não estou falando do quadro Kanban, né? O Kanban Board. Mas o método Kanban, que tem realmente alguns eventos mais lean, né? Ou seja, mais enxuto, que eu posso ter no meu dia a dia, sem modificar a estrutura da minha empresa. Porque o Scrum, eu modifico um pouquinho de papéis, né? Papéis e responsabilidades. Eu tenho um Scrum Master, que vai estar focando mais na eficiência do time. Eu tenho um Product Owner, que é um PO, que vai estar focando no produto ou no projeto, depende de como a empresa está trabalhando. Eu tenho um time realmente de desenvolvimento, quando eu falo realmente de aplicar nesse ponto de software. Mas já utilizei o Scrum em uma indústria, que eu não tinha desenvolvedores. Eu tinha operação, realmente, na indústria. Tinha realmente diretores, eu tinha marketing, eu tinha profissional de processo. Então, eu não estava desenvolvendo uma aplicação, mas estava utilizando um framework para poder entregar algum resultado de acordo com a necessidade do cliente. Então, o Scrum, o Kanban, hoje são mais visados ainda, e eu não faço somente no Brasil, né? A nível mundial também. Matheus?
Hoje tem... Acho que tem vários, é igual linguagem de programação. Todo dia está nascendo um, todo dia está nascendo uma metodologia também, né? Mas as mais conhecidas é Scrum, Kanban, XP, né? Que é Extreme Progress. Já trabalhei com MSF, que é o Microsoft Solution Framework, que era um da Microsoft. Eu acho que existem vários aí. Particularmente, lá na Suri, a gente depende da área qual é o que nós vamos usar. Então, algumas áreas vão usar mais uma metodologia Kanban, outras aí entrando até na própria Produtech, né? Que é a área de tecnologia da gente. Nós usamos Scrum. Mas ainda assim, no Scrum de lá, a gente tropicaliza. Eu acho que as metodologias, elas são muito bacanas, mas eu acho que você tem que, do mesmo jeito que você tem que respeitar e entender as metodologias, você tem que respeitar também o nível da sua empresa. Então, às vezes eu vejo diversas empresas cometendo um erro, que é de trazer uma metodologia ágil para deixar o negócio mais ágil, mas no final das contas o negócio fica mais burocrático. Então eu acho que é uma linha tênue isso, eu acho que tem que haver um equilíbrio muito grande, e particularmente na nossa necessidade atual, isso não quer dizer que não possa se adaptar e mudar, porque eu acho que é muito da fase. O próprio Scrum, a maneira como nós utilizamos lá dentro da Suri, a gente tira alguns rituais para deixar ele mais clean por conta da nossa necessidade, tá? De tentar fazer as coisas um pouco mais rápidas ali, pela forma como nós somos hoje, pela quantidade de pessoas, pela quantidade de processos. Então, a gente adaptou ela lá dentro da Sur, tá? Então, tem funcionado bem, só para você ter uma ideia, a gente tem um parâmetro das duas, a gente tem um parâmetro de quando usava ao pé da letra a metodologia Scrum lá dentro e depois de tropicalizado. E, cara, assim, mudou da água para o vinho, mas entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que deve-se não usar na forma como é pregado. Eu acho que você tem que respeitar qual é a fase que está, aquela área que vai ser aplicada aquilo ali, o time, o grau de maturidade do time. Então, por exemplo, lá no início eu não tinha um time muito, ainda era muito júnior, então passar por todas as etapas era um processo até árduo para a gente. Então, conforme esse time foi amadurecendo, a gente foi absorvendo mais práticas da metodologia até chegar ao que a gente tem hoje. Então, eu vejo diversas empresas cometendo muito esse erro de querer, não, vamos pegar a melhor e implantar aqui do jeito como prega o negócio. Cara, se eu fosse dizer, pelo pouco da experiência que eu tenho executando as minhas startups, é de que entenda como é que está o momento da sua empresa, veja qual é a melhor forma. Às vezes não é um Scrum, às vezes a Produtech lá, a gente começou com Kanban, depois foi que foi para outras metodologias. Então eu acho que não é simplesmente...
Vou usar.
Não é
respeite
só
a fase que você
usar,
está, maturidade.
Não é só fazer daquela forma, é entender como é que está a sua empresa naquele momento.
E vocês mencionaram aí que então é possível você mesclar, né? Utiliza Kanban, utiliza Scrum... Também tem outro que é o Lean Startup, né, do Eric Ries, né, que também é a questão do MVP, de aprender com ele, com o cliente. Eu pergunto para vocês o seguinte, É fundamental, vocês conhecem alguma startup que não usa um método ágil, uma metodologia ágil?
Cara, olha, eu vou até responder a primeira indagação que você fez, que é pode mesclar, etc. Olha, eu tenho certeza que o Alisson vai poder dizer bem melhor, porque eu sou o cara que uso. Ele é o cara que usa e prega bem o negócio, e eu não tenho dúvida que ele vai ter absolutamente mais autoridade. Para mim, eu quero chegar no objetivo. Eu, como empreendedor, eu quero chegar no objetivo. Então, se eu tiver que mesclar, eu vou mesclar. Se as boas práticas dizem que não deve mesclar, eu vou mesclar. Porque, para mim, o que importa para mim é chegar no objetivo.
O resultado final.
Da empresa, é o resultado final. Tá? Então, se eu ver que adaptando, melhorando ali determinadas práticas, eu vou conseguir alcançar o objetivo, assim como também se eu pregar de A a Z, a forma como está descrita lá a metodologia, eu também chegar no objetivo, show de bola, também vou usar sem problema nenhum. Então, acredito que Alisson pode até dizer melhor sobre isso, tá? É, com relação a startups, é como eu falei, eu acho que é muito uma questão de amadurecimento. Eu acho que depende de startup para startup. Eu acho que não é um requisito mínimo você ser uma startup, você utilizar metodologias ágeis. Porém, há-se um histórico de que todas aquelas que usam, existe um resultado melhor. Então, seja o próprio modelo de MVP. E eu falo por experiência própria, gente. A minha primeira startup, a Chatbot Make, é a quinta startup da gente. A primeira startup da gente, a gente levou 1 ano e 6 meses para desenvolver o produto. Levou 1 ano e 6 meses para desenvolver e 3 meses de vida o produto. Então, foi 1 ano e 6 meses desenvolvendo, para o cliente ver e em 3 meses a gente matar a empresa para entender que o negócio não funcionava. Então, a segunda foi 1 ano, a terceira foi 6 meses, a quarta 3 meses, a Chatbot Make a gente fez em 15 dias o MVP. Então, assim, há-se um histórico de que quando você prega as metodologias, seja da forma que você coloca, existem resultados mais rápidos, interações mais rápidas no qual você constrói, mede, faz as adaptações e lança novamente. Então, esse ciclo contínuo, eu acho que é uma receita muito boa. Seja para como metodologias dentro da empresa, eu acho que para a vida toda, na realidade. Se você for pegar esse triage aqui, é um negócio que super funcionaria em qualquer coisa. Então, não acho que seja requisito para elas, mas se elas usarem, com certeza vai ser melhor.
Vai mais ajudar do que atrapalhar.
Eu acredito que sim.
Pegando esse vários ganchos que você compartilhou agora, mesclar, unir, adaptar, vai de acordo com a necessidade do cliente, com a maturidade. Isso é fato. Independente qual método, framework, metodologia estou utilizando em relação à agilidade. Mas se eu começo a mesclar, a unir vários métodos em um para tentar entregar um resultado, eu não vou ter realmente coerência de saber se um funciona, se outro não funciona. Se eu tenho tempo hábil, né, aí vai nesse ponto de testar. Se eu tenho uma cultura de testar para aprender e poder realmente pegar o melhor dos mundos, perfeito. Mas, todavia, entretanto, nem todas as empresas têm isso em mente, né? Não tem uma cultura de poder testar. Então vai muito ponto de, pô, já vi empresas que em um dia, à noite, chegou lá, final do dia, ó, todo mundo amanhã Scrum, comprou vários livros, né? Quem é aqui de Fortaleza vai entender, algumas empresas já passam por isso. E todo mundo morrendo de medo, no outro dia, o que era gerente de projeto virou Scrum Master, o que era, às vezes, um analista de requisito virou um PO. Então, houve muita dança de cadeiras mesmo, para você entender e assustar, até porque a gente pediu demissão. Não rodou, não funcionou. Quando você traz aí parte 2, né? Teve aí tá a mesma empresa, contratou uma consultoria, que trouxe realmente alguns treinamentos para entender, faz sentido, e as coisas começaram a encaixar, né? Se eu tenho, como eu tô falando, se eu consigo ter tempo para testar e validar se funciona, é o melhor do universo. Se não, eu vou começar a utilizar a prática de um com o outro, que talvez possa fazer sentido, como o Thiago falou. O foco é entregar o resultado. Eu, como empreendedor, eu quero verificar meu negócio rendendo, meu negócio dando um resultado. E quando eu falo resultado, não é somente lucro, né? A feedback positivo do meu cliente, rentabilidade, vários outros pontos que ele pode ficar melhor. Mas eu vejo e trabalho com empresas que, sim, utilizam alguns times Scrum, Kanban, trabalhar com com MVP, a gente traz também para quem trabalha com Scrum, porque eu quero lançar um produto mínimo viável em um time reduzido para ao menos validar, ver se a minha hipótese está coerente, né? Para verificar se faz sentido. Então a gente trabalha muito com MVP também para verificar isso e não esperar um deadline gigante para no final ter investimento alto e talvez não fazer sentido só ter perca. Então, eu tenho no cliente que eu estou atualmente, eles fazem muito isso. E o que eu falei até para a Product Manager lá, foi assim, que bom que você não é apaixonada pelo produto, e sim pelo resultado. Porque se o produto não está dando resultado, a gente pivota, verifica o que não deu certo e tenta evoluir. No final, a gente fala em melhoria contínua, mas é o PDCA, para quem já trabalha há algum tempo de gestão de projeto, isso não mudou. Apenas a forma de utilizar e uma label mais amigável. Então, quer utilizar? Utilize. Mas pivota um pouquinho, entenda como elas funcionam para verificar se faz sentido ou não.
E as empresas, como você falou, as empresas elas têm que estar cientes, né? Elas têm que testar, né? Tem que ter margem para inovar, testar para ver se isso funciona e, consequentemente, reduz custo, melhora o resultado, clientes mais satisfeitos, né? Isso é até um dado interessante que eu peguei aqui, uma pesquisa feita pela Version One, entrevistou vários empresários americanos. Eu não tenho a data dessa pesquisa, mas ele fala que 94% das empresas que utilizaram metodologias ágeis relataram que melhoraram a capacidade de gerenciar projetos. 94%. E 87% das empresas mencionaram que a metodologia ágil melhorou a qualidade do software entregado, né? Então, assim, hoje as empresas elas têm que estar abertas para esse tipo de mudança que está sempre surgindo frameworks novos. Bem que o Scrum, ele nasceu lá em 2001, no Manifesto Ágil, né? Mas tá sempre...
Ele nasceu até um pouquinho antes.
Antes, já a pessoa já comentava já os problemas, né?
Mas, assim, é bom esse dado, porque, assim, quando se fala de qualidade de código, é algo que, independente do método utilizado, é o que você tenta prover e entregar. O Thiago falou o seguinte, se eu não consigo entregar algo bem palpável, algo com qualidade, eu vou ter retrabalho.
Sim.
Entendeu?
Isso é custo.
E o retrabalho... Eu acho que custa em dobro.
É mais... Cara, a manutenção de um código, dependendo da forma como você fez, ele é mais caro do que o próprio processo de criação. Então, árduo não é criar, árduo é manter, na realidade. Principalmente quando você não faz de uma forma bem feita. Então, só que a gente tem exemplos de empresas que têm softwares que... Ou o cara vai ter que construir do zero novamente aquilo ali, e aí, meu amigo, pode botar caminhão de dinheiro aí pra ele fazer isso, ou às vezes o negócio morre, porque realmente nem dá pra mudar, nem nada. Então, ele é muito mais caro, né?
Tanto que tem... quando tava atuando numa empresa aqui em Fortaleza, a gente tinha contratado uma consultoria pra refatorar o código. Do legado. Quando fala o nome legado,
já
não sai correndo. Por quê? Porque tá falando de software antigo, né? Que já tá na empresa há muito tempo.
Cobol, né?
Eu vou nem entrar. Cobol Clipper.
Pascal Clipper.
Pascal já desenvolvi. Pascal, há muito tempo. Mas assim, por quê? Porque às vezes aí vem aquele ponto de documentação. Tá um tiquinho, ou seja, tá um pouquinho na cabeça de alguém, um pouquinho no outro, quando você não entende o código. Normalmente você não entende. Então você perde muito tempo de analisar o código para entender como refatorar ele. E às vezes, assim, o custo, o tempo investido é muito maior do que você. Não, vamos fazer um novo, vamos pegar menos a base de dados, né, e tentar desenvolver algo mais novo, talvez andar em paralelo com o legado, em algum momento o legado morrer. Então, assim, existem várias empresas, tem empresas que estão focadas somente nisso, porque a gente fala muito bucho, né? O problema é tão grande aqui, nesse ponto, que a gente não quer perder tempo. Então, é melhor contratar uma empresa que tenha talvez uma bagagem melhor, que possa fazer isso acontecer, do que eu pegar meu time, desenvolver algo, melhorar o código que lá existe, que nesse momento está funcionando. Vou mexer, não. Pô, meu, trabalhar em tentar melhorar ou atualizar algo em algo que está funcionando pode quebrar tudo. Então, assim, é um problema muito grande, isso é sério, né? Tem muita empresa que não quer nem mexer no legado, mas a agilidade vem muito com esse ponto de qualidade, de visibilidade, de transparência. Então, melhoria contínua sempre.
E como o Alisson falou, né? Eu acho que as empresas, elas têm que estar muito abertas a testarem, né? Principalmente, vamos pegar uma empresa que não vem de um ciclo tecnológico, não tem um core tecnológico, uma empresa mais tradicional, talvez ela não tenha ali ainda alguma coisa, algum tipo de metodologia nem nada. Então, Eu acho que é você não acreditar em histórias de bala de prata, de que, ah, não, botei agora, minha empresa é inovadora, que eu, nossa, eu acho que é uma das coisas
pra
que
eu sempre,
mais...
Pra sempre, né?
Não, e eu acho que é o que eu mais vejo ultimamente, né? São empresas montando tradicionais, entrando em ciclos de inovação, montando diretorias de inovação agora aqui dentro da empresa, e acho que é da noite para o dia que as coisas vão melhorar, que vai mudar toda uma forma tradicional que as pessoas estão ali acostumadas a trabalhar. Então, assim, eu acho que realmente elas estarem abertas, entender cada uma, testar cada uma, ver a melhor, ver qual é a que adapta ela. Agora, dá tempo também. Mais do que isso, é também trazer alguém que conheça do assunto, não é, né? Simplesmente ele baixar um artigo, não, deixa eu ver um manifesto ágil aqui, aí lá, não, agora eu sou o bambambam de agilidade, aí, não, agora eu vou...
Bota assim na mesa assim, agora a rapadura, pá,
vem aqui, tá aqui, gente, o manifesto. Vem aqui, tá aqui o manifesto, aqui, e a partir de hoje você é o master, você é o owner, e aí sai dando nome, e a galera, que porra é essa que estão falando? Então, assim, eu acho que tem as formas certas de você colocar lá também, você tem um embaixador da própria metodologia dentro da empresa, porque toda mudança, seja ela qual for, seja para colocar uma metodologia, colocar um sistema novo dentro da sua empresa, mudar uma área, toda mudança, ela não é bem vista dentro para as pessoas.
O próprio,
né?
Ser humano, ele já...
O ser humano, ele não gosta disso, por mais que ele é bom, a mudança, ela é boa. Só que as pessoas, elas não são tão adaptáveis assim para mudanças. Então, existe ali meio que um comprar uma briga por um momento para que depois a galera comece a enxergar valor. Então, eu em 2022, ano passado, 2021, quando a gente recebeu o primeiro aporte na Suri, eu tive que sair mais da tecnologia, né, para poder cuidar mais do orçamento, etc, da empresa. E aí eu lembro que o pessoal tentando fazer na maneira deles, vamos pegar a metodologia, botar como ela prega, etc. Só que não souberam comprar exatamente a briga da forma correta. Então, teve atritos dentro da área, quer queira ou não. E quando foi ano passado, em novembro, eu reassumi, né, a área de produto. E aí eu falei, gente, é o seguinte, pega tudo isso aqui que vocês fizeram e guarda aqui numa caixinha. Ninguém vai destruir nada, nós vamos guardar ela aqui. E agora nós vamos sair reconstruindo várias coisas aqui, metodologias, mindset de vocês, de como é uma produção de software de forma muito mais eficiente. E eu sei que a cabeça de vocês vão dar um nó, mas acreditem no processo. Eu já fiz isso antes, sei como é, sei que vai dar um nó na cabeça de vocês agora, mas eu não tenho dúvida que o resultado ele vai vir. Então, eu lembro que os primeiros meses, quando a gente começou a implantar a metodologia um pouco diferente, rapaz, tinha gente que quase pediu para sair, porque era caxias em determinadas metodologias, dizia, mas a metodologia ela prega que tem que ser desse jeito. Eu, calma, amigo, eu sei, mas a gente tem que entender o nosso contexto aqui também. Acredite, vai dar certo. Então, e hoje, quando eles veem o resultado, aí eu pego e digo, ó, você tá vendo agora aquele papelzinho ali que a gente tinha deixado aqui na caixinha do lado? Agora é a hora da gente colocar. Por quê? Porque isso aqui melhorou, essa parte aqui ficou mais madura do time, nós temos esses papéis agora, e agora a gente pode encaixar essa caixinha aqui. Então, eu acho que tem a forma correta de você implantar também um negócio dentro. Eu acho que não é simplesmente você ler um livro, ou ler um manifesto e dizer, agora é isso aqui, faça chuva, faça sol, e vamos embora. Eu acho que não é, eu acho que existe ter uma pessoa que entenda a complexidade de se implementar a metodologia, saber os atritos que vai acontecer, mas também saber dosar a forma correta de que vai colocar cada etapa, eu acho que é fundamental. Agora também tem uma pessoa pulso firme, que alguns vão querer ali meio se sair, aí não, volta aqui pro trilho.
Tem que ter uma pessoa com autonomia
para poder... Volta aqui pro trilho, vamos fazer isso daqui, etc. Então, eu acho que é importante esse equilíbrio também.
Essa pessoa seria, no caso, o Scrum Master, de certo modo, ou não? Pode ser, ou também um líder, como é o Thiago, é o líder lá da startup dele, né? O fundador. Tem que ser um líder, um Scrum Master, para poder conduzir da melhor forma essa...
Assim, independente da label, do papel, tem que ser uma pessoa que tenha vivência né? Quando eu falo vivência com agilidade, é vivência realmente fazendo acontecer, é utilizando práticas, é testando, errando, aprender com os erros. Porque assim, se a gente fala só de errar, beleza, mas vamos aprender, né?
Aprender de forma rápida também, né?
De forma adaptativa, de acordo com a necessidade, provendo resultados, né? Bonitinho falar.
Poderia ser até um camaleão, né? A logo do...
Não, poderia. Mas assim, independente da pessoa, tem que ser uma pessoa realmente que tem uma maturidade, como o Thiago falou. Porque em alguns momentos, muitos vão querer sair, né? Uhum. Em algum momento tem que ser um pouco rígido para botar as coisas todas no mesmo barco, no mesmo direcionamento, que a pessoa possa entender realmente qual a necessidade, porque se eu sou eu, Alisson, como Scrum Master, e sou o Master do Scrum, né, querendo realmente trazer as pessoas, eu tenho ao menos ter segurança que eu estou falando. Então, se eu não tenho vivência, só li livros, se eu só tirei de certificações, eu mesmo vou estar me sabotando. Porque a pessoa está vendo, olhando para o Alisson como a pessoa que veio para... Não falei aculturar, nome meio feio, mas... Que esteja realmente compartilhando a experiência, trazendo... Eu tinha falado o nome que eu esqueci agora. Mas trazendo realmente a vivência, compartilhando, eu tenho que ter experiência, bagagem para prover isso. Então, independente do nome, tem que ser a pessoa realmente que faça acontecer. Que vai trazer nos trilhos e no final... Talvez no final, mas no decorrer da jornada vai começar a mostrar nós. Você trouxe esse ponto, como já falou, trouxe esse ponto, beleza, eu não excluí. Mas vamos utilizar agora, porque faz sentido. Mas você tem que entender que faz sentido. Porque eu só falando e não mostrando o resultado, o impacto que está gerando, isso talvez não vá trazer a pessoa para o jogo. Então, quando faz muito, não, a gente tem que ter um time unido, um time realmente faz sentido, que compre a ideia, eu tenho que ser um exemplo nisso. Entendeu? Então, assim, tudo que foi falado agora é muito coerente quando a gente tem pessoas realmente que vivenciaram. Então, a gente está, tanto que foi falado, né, de layoffs e tudo, tem muitos profissionais que saíram não por conta da sua capacidade, mas pelo momento do mercado, que a gente pode discutir em outros momentos também. Mas que, trazendo isso, é mais para quê? Para você ver o seguinte, que a experiência, a bagagem, numa empresa que faça sentido, ela vai tracionar. Entendeu? Então, isso é um jogo de melhoria e evolução contínua.
Existe como medir? Tem como a empresa medir se aquela metodologia ágil está...
Tem.
Como?
Tem. Fala muito de métricas, né? Não somente de performance, né? Quando fala de métrica de time. Eu vou citar algumas métricas que a gente utiliza bastante. CFD, lead time, cycle time, enfim.
São se for explicar, é outro episódio.
Mas assim, eu tô querendo falar que eu posso medir a performance do meu time para entregar resultado. Né? Eu posso verificar também se as entregas estão sendo eficientes. Então, tô falando de eficiência, também tô falando de eficácia. Eficácia é o que é fazer realmente o que é certo, eficiência é fazer da forma certa. Então, adianta eu fazer da forma certa, eu tô entregando o resultado necessário. Ou se teve eu trazo muito os POs, os produtos, as pessoas que trabalham em produtos junto do jogo. Pra quê? Porque eu tenho que saber... Pronto, vou dar um exemplo bem simples. Eu tô na empresa, tô há 2 semanas. As duas primeiras reuniões que eu tive foi com o Product Manager, né, e com o PO, pra saber, beleza, como é que eu posso ajudar? Né? Qual é o direcionamento de vocês? O que é mais importante nesse momento? Então, eu entendi. Pô, Alisson, vamos lançar um produto aqui e a nossa métrica de sucesso é chegar a uma taxa de 20% em cima do produto anterior. Beleza, entendi. Então, tô falando que... Se eu entregar o produto e esse produto chegar à eficiência de 20% em cima do anterior, eu estou sendo eficaz. Eu estou entregando realmente o que é necessário. Como irei fazer isso? Eu estou falando da minha eficiência. Né? Então, a gente traz métrica de performance, foi essa que eu falei, né, do time. Mas também tem métrica de produto, já pode falar um pouco melhor. Que eu falo tanto na parte de satisfação do meu cliente, pode ser uma métrica.
O NPS, por exemplo.
O NPS. Eu posso falar também de ROI, que é o retorno sobre o valor investido.
ROI, CAC, LTV.
Aí, eu acho que é mais com você.
Aí o Thiago, né, já vai.
Aí entra uma sua pintura. Cara, para mim é o seguinte. Se você está querendo ser ágil, é porque você está querendo melhorar alguma coisa, né? Trazer uma eficiência maior. E você só pode fazer isso medindo. Então, assim, se você não tiver... E aí, quando a gente fala de medir, gente, não é uma ciência. É assim, cara, qualquer coisa. Então, tipo assim, se tu disser que eu fazia... Vamos lá, pro time de CS, se tu fazia 3 tickets, a gente implantou determinadas metodologias lá dentro, e agora, dentro do mesmo nível de complexidade de tickets, tu em vez de 3, tu entrega 9, é 200%. Então, assim, a gente já entende que existe uma eficiência maior ali. Então, não vá buscar a melhor ciência do mundo para você criar métricas. Tem coisas que são muito intuitivas mesmo. Então, lá na área mesmo de produto da gente, cara, é bem simples. Eu tenho três tipos, basicamente, de itens que a gente constrói. Nós temos features, nós temos issues, que são problemas, e temos bugs, né? Que é o problema da feature. Que aí é outra discussão, o que é bug e o que é issue. Mas enfim, se são três tipos e a gente tem níveis de complexidade de cada um deles, que é o esforço, né? Que é o story point, que a gente contabiliza lá. Se eu estou fazendo mais story points de complexidade de itens, se antes eu fazia 10 e agora eu consigo fazer 100, cara, isso está mostrando que a metodologia
está funcionando
e que o time ele está mais engajado. Porque assim, aquilo que você não mede, você não tem como melhorar. Você não tem como entender o que é que pode mudar ou não. Então, produto. Hoje no produto, a gente tem um Google Analytics que metrifica tudo dentro da plataforma da gente para saber o que está sendo mais utilizado, menos utilizado, se nós deveríamos ou não fazer determinadas features. Até mesmo hoje, dentro do produto, quando a gente vai construir alguma feature, que a gente está rodando um processo de discovery, que aí já é outras metodologias que a gente utiliza lá dentro, antes de desenvolver, a gente quer saber o resultado final. Cara, o que é que isso vai mexer? Qual é a métrica que isso vai mexer? É a métrica de receita? É a métrica do churn? Vai diminuir porque vai melhorar determinada coisa do produto? Ou então vai aumentar as vendas porque a objeção do cara fechar com a gente é porque estava faltando determinada feature? Então, toda vez que a gente vai criar alguma coisa lá dentro, a primeira coisa que a gente entende é o resultado. O que é que vai mexer? Ninguém faz feature só por fazer. Ninguém cria tickets lá dentro da empresa só para fazer. Ninguém vai implementar uma nova área, uma nova metodologia só para fazer. É sempre no olhar do resultado. É por isso que eu falo muito sobre essa questão do resultado, né, cara? Para mim, o importante é o resultado. Eu quero entender qual é o objetivo final que vai ser alcançado com isso. E a partir dali eu saio desconstruindo isso para entender o que é necessário para chegar naquele objetivo final. Então, não crie uma ciência para chegar em números, cara. Pegue o mais básico que você tiver. Para mim, eu sou muito do princípio do comece. Comece, amigo. Bota, faz esse negócio da pior forma possível.
Feito é melhor do que perfeito, né?
É, cara. Faz e aí você vai mudando, porque é sobre adaptação, é sobre isso. As metodologias, elas são sobre isso. É sobre você conseguir se adaptar, é sobre você conseguir medir, saber se o negócio está indo bem ou não, sair aprendendo, errando, mas aprendendo também. Na realidade, aprendendo, acertando mais do que errando, pelo amor de Deus.
Né? Ele já resumiu todo o episódio aqui, né?
Ou então, agilidade. Pelo menos, o do errar, a gente aceita erro. Agora, o mesmo erro duas vezes, não. Então, assim, são essas coisas que a gente prega muito lá hoje em dia. Faça, comece. Esse negócio, vamos fazer 10 reuniões para começar a implementar o negócio, é o tipo de coisa que, para mim, não funciona. Vou só dar um exemplo, tá? A gente queria fazer um negócio desse aqui de produção de conteúdo lá na Suri. E aí o time de marketing, não, vamos fazer assim, não sei o que, parará, e faz esse negócio aqui. Eu, gente, peraí. Fala, galera, beleza, não sei o que, pererê, parará, montei um grupo aqui, uma comunidade, joguei o pessoal aqui dentro, tá feito. Agora, é o melhor? Não. Agora, é o que eu falo lá, pessoal. Gente, hoje a gente vai, quinta-feira agora, nós vamos o sexto webinar da gente. Eu tenho certeza que o sexto está absolutamente melhor do que o primeiro. Mas se não tivesse dado esses saltos assim, esse vamos embora começar, cara, ia ser um esforço, um investimento gigante. Então, agora que eu... Por isso que eu estava perguntando, pô, tu liga a câmera assim, porque agora que eu entendo que é melhor eu usar essa câmera. A câmera do meu celular ou do computador já não funciona tanto. O pessoal passou um feedback dizendo que o conteúdo tá massa, mas a câmera tá horrível. Mas você tá entendendo? Eu já entreguei valor pro cara. O cara já entendeu o que é o conteúdo que a gente quer. Mas agora eu começo a evoluir essas coisas. Ah, deixa eu trazer uma câmera mais decente. Deixa eu trazer um microfone mais decente. Então, comece, meu amigo.
Se você for esperar o melhor momento, ele nunca pode acontecer.
Não vem.
Né?
Não vem. É.
Eu digo até por experiência própria. Nosso, se você for pegar o nosso primeiro episódio aqui e comparar com esse que a gente está gravando, foram uma série de melhorias, né? Então,
é isso. Então,
dica excelente essa dica.
Cara, você age é sobre isso. É sobre você começar, mete o negócio. Não estou falando para você ser medíocre, nada do tipo. Não é sobre gambiarras, não é sobre isso. E nem viver eternamente com as gambiarras. Mas é você começar, entende ali qual é o resultado, mede aquilo ali, entende quais são os aprendizados e erros, que aí na metodologia tem isso, né? A gente, pô, toda vez que termina uma sprint lá do produto, a gente faz uma retrospectiva para saber o que a gente podia melhorar ou não. Perfeito. Então, você, cara, é por isso que eu digo, isso você pode usar na sua vida toda, não é um negócio só de tecnologia, é na vida como um todo.
Assim, tem até aquela história, né, do avião, né? Coloca o avião para decolar e vá fazendo as melhorias, olha lá no painel as métricas, né? E vai acompanhando e fazendo.
É, se não vá, botar o avião para decolar com pouco combustível, né?
Exato.
Aí o impacto é maior. Mas assim, uma coisa que eu venho fazendo há muito tempo, por exemplo, até o podcast que eu tenho, se pegar o primeiro episódio para agora, mudou bastante.
Sim.
O Thiago teve lá também. O próprio... quando eu trago a minha esposa, ela atualmente é contadora, ela fala isso, né? Eterna estudante, né, de agilidade. E ela está estudando cada vez mais. Mas bom que eu tô sempre nela, vamos fazer, vamos praticar. Ah, e a gente sempre faz num dia a dia mesmo. Tipo, um exemplo que dá, bem simples, atividade física. Mas eu vou esperar comprar uma roupa decente, um sapato top, boa, suplemento, vou marcar nutrólogo. Normalmente vá com consciência para saber realmente se realmente tá podendo ir. Vai num clínico geral, né, pra saber se o coração tá bem para poder ir. Então, você vai melhorando aos pouquinhos.
Mas aos poucos.
Como é que eu sei que está acontecendo? Qual é uma métrica? Peso, roupa, né? Se está caindo ou não. Se eu consigo caminhar 10 minutos, agora estou caminhando 20. Se eu estou conseguindo correr perna 10 segundos, agora corro 1 minuto. Então, assim, o dia a dia é só isso. Como eu falei, várias métricas de agilidade e tudo. O ponto realmente é você entender o seu cenário, o que eu posso fazer. Mas se eu não conseguir medir, eu não sei nem como é que eu estou. Fica muito naquele ponto de achismo.
Sim.
Que muitas empresas ainda estão nisso, né?
Verdade.
Infelizmente. Mas muitas empresas conseguiram evoluir, né? Então, quando eu faço uma retrospectiva, eu estou pegando o sentimento do meu time com métricas que foram colhidas, com impactos que aconteceram. Eu falo muito para o time fazer, vamos fazer um diário de bordo. Ah, o que seria isso? Então, você só detalhar algum ponto específico que aconteceu que impactou as suas entregas, que vai acontecer.
Sim.
Eu não tenho como planejar um impacto que vai ter. Ao menos, vai ter realmente a subdiversão, que isso pode quebrar alguma coisa, troca de ambiente, migração de servidor, beleza. Vou, pelo menos, ter uma gestão de risco em cima disso. Mas, se não, coloco alguns pontos. Porque quando eu vou colher uma métrica, é um dado em si. Né? Se eu tenho um contexto, opa, sei que aconteceu por conta disso, então foi só culpa do profissional. Quando eu falo culpa, eu estou falando que aconteceu um erro, um problema, mas que ele entendeu e vai naquele ponto. Vamos acertar mais que errar. Isso ajuda a balancear as coisas. E assim, a gente traz muito esse ponto de entendimento, fato que aconteceu e métricas. Isso tudo vai ajudar realmente a traçar caminhos para evoluir a jornada anterior. Então são ciclos. Então se a gente não começa, se a gente para de medir ou não começa a medir, como é que eu sabe que eu estou evoluindo? Isso é um sentimento? Pô, eu acho que estou mais magro, ou acho que estou mais forte. Não, vamos sair disso, né? Então, métricas em si ajudam para tudo. Vida pessoal, profissional,
boa. Tipo. Beleza, galera. O papo tá ficando muito bom. Se for deixar aqui, a gente vai se embora, né?
Tranquilo.
Para fechar, eu quero que vocês, pros empreendedores em particular que estão nos acompanhando, que a vida do empreendedor não é fácil, ainda mais a do brasileiro. E o empreendedor, vocês sabem muito bem, melhor do que eu, que tem que saber de tudo, né? De tudo um pouco. Jurídico, comercial, tem que saber também sobre agilidade. E aí é onde eu pergunto para vocês, por onde começar? Para a gente poder encerrar. Que cursos fazer? Que certificações tirar? Que livro? Leia o manifesto? Vê vídeo? Assista o podcast? Então, dê essas dicas para a galera que está assistindo a gente.
Boa. Por onde começar? Até um quadro no meu podcast.
Olha só.
Né? Coincidência,
né? Não foi combinada essa pergunta.
Não. Mas foi um marco em cima. Mas, enfim, o primeiro ponto é você procurar pessoas que façam acontecer. Eu falo que quando eu comecei com agilidade, trabalho aqui num banco, aqui em Fortaleza, a primeira coisa que eu fiz foi no próprio LinkedIn, né, procurar, pesquisei lá, né? Na época, Scrum Master, Agile Coach, tanto nome, sopa de letrinhas, tinha vários profissionais. Aí eu fui clicando. mandei mensagem, ah, tudo bem, me apresentei, perguntei sobre isso, como é que poderia ajudar, meus primeiros passos, por onde começar e tudo. E eu tive muitas pessoas que ajudaram. Então eu comecei a ter mentoria de profissionais que fazem acontecer. Então isso é um ponto. Por quê? Ah, você quer dizer que eu não posso começar e ir no YouTube pesquisando? Pode. Existem várias formas de começar estudando agilidade. Dentre eles, a própria Rapadotec é um deles, para você realmente começar a entender, verificar quem são. Ah, vê, o Thiago tá lá, ou colar nele, vou verificar onde é que ele tá. Tô te chamando, ah, vi um papo legal, queria fazer isso, tô com uma dúvida, eu tenho uma startup, mas eu não tenho visibilidade do que tá acontecendo, então eu vou procurar pessoas que fazem.
Achei. Até na própria comunidade, né, que a gente tá inserido, o Rapadura Vale, sim, tem várias pessoas lá que são.
Exato, então experts, assim, né? Eu, Alisson, hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu iria realmente procurar profissionais que estão fazendo acontecer. Isso é perfeito. Fato. E outros é YouTube e tudo, mas é bom você ao menos entender essas pessoas para você começar a criar a sua jornada.
Sim, perfeito. Cara, comece começando. vá lá e execute, mas é como o Alisson falou, acho que nada melhor que você buscar pessoas que tenham conhecimento. Então, eu sempre coloco à disposição os escritórios lá da Suri para a gente bater um papo, mas sempre dizendo de forma muito clara, aquilo é o que funciona para nós, é o nosso modo operante. Isso não quer dizer que você vai copiar e colar e vai dar certo lá na sua empresa. Então, como o próprio Alisson falou, eu acho que você tem que ter uma questão do testar, ver as melhores formas de fazer isso dentro da sua empresa. E eu acho que nada melhor do que você ter uma pessoa especialista para isso. O próprio Alisson é essa pessoa, né? Então vá lá, converse com ele. Agora, se você quiser saber como é a vivência lá dentro da Suri, cara, me coloque 100% à disposição. Quais as melhores práticas, as melhores metodologias que vão existir mais adequadas para a sua empresa, para você começar? Procure o Alisson, que ele com certeza vai ser a melhor pessoa para dizer isso, tá? Mas, para mim, eu parto muito do pressuposto de comece de alguma forma a fazer, comece a entender o que é o processo ágil, o que é ser ágil, e aí a partir dali, com certeza, você vai se aprofundando, pegando profissionais, pegando histórias, cases, e ver ali qual vai ser a melhor para dentro da sua empresa.
Legal, e a Saideira, onde o nosso público pode encontrar vocês? Fala um pouco da Suri, onde é que vocês ficam?
Bom, a Suri, ela fica lá no Nina, né? Nosso escritório, ele é lá, mas também vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, né? @SejaSuri, no Instagram, no LinkedIn também é SejaSuri. Toda semana a gente produz conteúdos falando sobre esse mercado de mensageria, né? De como você ajuda a sua empresa a vender mais, como ajuda a sua empresa a atender melhor seus clientes no WhatsApp, Facebook, Instagram. Então a gente não fala só do produto Suri, mas a gente fala do mercado como um todo. Então a gente tem muito essa pegada educacional também. Toda semana a gente tem um webinar, 15 horas, ou 15 horas não, todas as quintas, 18 horas, tá? Por sinal, essa quinta a gente tem onde a gente vai abordar aí alguns assuntos referente ao WhatsApp. Então, só seguir a gente lá e quem quiser também me seguir, @ThiagoAmarante, que eu fico 100% disponível. Show. Aí pra gente trocar ideia.
Olha o pitch rápido aí. Agora é o Alisson. Vai, Alisson. Pode mais ver. Conhecido como Rapadura Ágil, viu?
Né? Eu não tenho esse pitch do Thiagão aí, mas... Mas enfim, basta colocar Alisson só com S, Alisson, uhum. Laurentino, Instagram, LinkedIn, Face, né? Tô no Facebook lá ainda, mas eu olho mais pra perto da galera, né?
É cringe aí, viu?
E outras redes também, Twitter, o que for.
TikTok, até
não? Lançado. Não, TikTok não.
Porra.
Tô lá não, mas quem sabe um dia. Então coloca lá, Alisson Laurentino, vai encontrar.
A dança ágil, vai dançar.
Eu chamo o Thiagão pra dançar comigo, pode ser. Mas assim, procura lá, vai encontrar. E o outro, né? Bota lá podcast, Agiliza em Podcast, tanto no YouTube, até Facebook também a gente tá lá. Instagram, onde for, procura, a gente vai ter muito conteúdo, muita galera passar. O próprio Thiago já passou por lá também, foi nosso convidado. E enfim, é isso. Procura, a gente compartilha, a gente troca experiência. A gente
coloca os links na descrição do episódio.
Show. Tranquilo.
Show. E é isso. Beleza, Alisson. Beleza, Thiago. Valeu. Show. Até a próxima, galera. Até mais.
Valeu, gente.
Tchau, obrigado. Tchau.